caros companheiros, mais uma vez aqui nos encontramos para a tarefa do Cristo planetário. Jesus, o Mestre de todos nós, que aguarda a parte de cada um na tarefa maior, para que possamos cada vez mais buscarmos a autotransformação, a automodificação, em busca da luz, em busca do aprendizado maior. Nestas tarefas em que estamos envolvidos, buscamos sempre alertar sobre a necessidade dessa autotransformação, pois que sem ela, cada habitante da Terra não poderá alcançar a energia, a luz, a qualificação energética frequencial necessária para que possam permanecer no planeta. Cada um deve, portanto, dentro da autorresponsabilidade, buscar este quanto energético necessário para que possa aqui permanecer. O Mestre, na sua luta diária em busca das ovelhas perdidas desta terra, conta com a colaboração de cada ser mais esclarecido na sua doutrina, para que possa, assim, alcançar maior número de ovelhas perdidas e dar a elas as últimas oportunidades. Portanto, cada um de nós, envolvido na tarefa maior do Cristo, temos o compromisso e a responsabilidade de fazermos da melhor forma possível a nossa parte, seja através da caridade, seja através da divulgação daquilo que é maior para o espírito, que é a sua espiritualização, para entenderem que a morte não existe, e assim alcançarem novos conhecimentos. Caros companheiros, nossa tarefa desta noite, dentro do programa estabelecido para este grupo, será a de resgatar irmãos das trevas terrenas, para que possam, assim, ter as oportunidades citadas. Esses resgates que realizam já há muito tempo são fundamentais para que possam estes irmãos, ainda ignorantes do bem, alcançarem o mínimo possível de possibilidades de reencarnação, para terem as últimas oportunidades de redenção. Caros companheiros, que a paz do Mestre Planetário esteja na mente e no coração de cada um. Meus caros companheiros, nesta noite nós vamos retornar àquelas paragens umbralinas onde estiveram já nos últimos trabalhos. É fundamental que continuemos os resgates. É fundamental que cada vez mais possamos sanear aqueles lugares mais profundos dos umbrais terrestres, para que possamos, assim, modificar todos juntos os padrões de vibração deste planeta Terra. Contamos com a colaboração de cada um nesse esforço. Podemos, assim, juntos fazer muito para que muitos consigam as últimas oportunidades. Desta forma, rogamos a todos a concentração, a dedicação e a luz que cada um pode dar. Dentro de si possuem capacidades divinas que podem ser expandidas e assim ajudar a muitos. Vamos assim, caros companheiros, nos preparando para a nossa tarefa, buscando, através da melhor concentração, nos deslocarmos até a nave de transporte que já nos aguarda, para nos dirigirmos às paragens definidas para esta noite. Muito bem, já estamos todos aqui na nave. Vamos nos acomodando. Todos já conhecem o seu lugar. Cada um vai recebendo o seu traje para que possa se manifestar nas regiões nas quais iremos atuar no dia de hoje. Muito bem, caros companheiros, todos prontos agora para a partida, aguardando o comando do comandante da nave. Vamos assim nos deslocando a partir deste momento em direção à base Umbralina, onde iremos atuar. Minha nave já vai rapidamente se colocando no local nós vamos nos preparando para descer da nave e nos colocarmos juntos diante do guia para que possamos seguir juntos em direção à nova região onde iremos atuar. Vamos assim seguindo o nosso guia, que vai à frente, que sabe com segurança o caminho para alcançarmos as paragens definidas para hoje. Já estamos nos aproximando de uma grande construção. Vamos seguir o guia para alcançarmos uma entrada. Procurem seguir sem dispersar, uma passagem única para dentro dessa estrutura. Vamos nos lançar conforme o nosso guia recomenda, sem temores, nos lançando para o interior desta furna dentro da estrutura. Cada um agora vai escolher, dentro deste local onde se encontra, uma das passagens que se abre para ele, pois que dentro de cada uma dessas passagens existem entidades muito presas aqui, qual masmorras milenares, e vamos, através da nossa fé, do nosso compromisso com o Cristo planetário, realizar o resgate desses irmãos. Busquem a luz, busquem emitir luz. Cada um tem esta capacidade, ajudado pelo Cristo planetário, no desejo de recolher estes irmãos aqui aprisionados. Os irmãos vão saindo, levados para cima, em grande quantidade, com a nossa ajuda, com a ajuda dos irmãos de fora, que ajudam através dos seus equipamentos especializados, fazendo todo este resgate de amor e de esperança para essas criaturas que aqui se encontram. Caros companheiros, muitos foram levados já. Vamos aguardar para que o guia nos oriente agora sobre o próximo passo dentro deste programa de resgates. Vamos novamente atuar nas entradas. Existe uma possibilidade de alcançarmos mais irmãos adoentados nesses lugares. Então vamos nos preparando, cada um com o seu auxiliar vai buscando a entrada que desejar e buscar os irmãos que lá se encontram. Muito bem, caros companheiros, vamos encerrando esta fase, encerrando os resgates. Não temos pressa, temos a segurança de aos poucos recolhermos o maior número possível de irmãos necessitados deste local, mas faremos sempre com segurança, com perseverança, mas com cuidados. Muito bem, vamos juntos, nos unindo, nos elevando agora para fora deste local. Novamente no interior da estrutura. Vamos assim nos recuperando, enquanto aguardamos outros companheiros que ainda se encontram no interior dessa estrutura, nos resgates. Muito bem, caros companheiros. Muito bem, vamos juntos, agrupados com o nosso guia, vamos nos retirando do local. Aqueles que não se sentem bem podem, com calma, se deslocando, sem atropelos ou correrias, com calma, para buscarmos sair do local. Vamos acompanhando o guia de volta à nave. Todos juntos. Não temos pressa em retornar. Vamos com calma e retornando à nave com segurança. Já estamos próximos à nave, vamos então nos preparando para adentrá-la e realizarmos os procedimentos de recuperação. Todos vão recebendo o tratamento individualizado em função da necessidade de cada um. Muito bem, caros companheiros, nos preparamos agora para retornar à atmosfera da Terra. A partir do comando do comandante da nave. Todos os irmãos que foram recolhidos já estão na nave, que irá depois seguir viagem para as colônias de tratamento. Muito bem, nós vamos então, saindo do local, nos dirigindo ao local de origem, onde a nave se encontrava. Esperando que todos estejam bem agora, depois desta atividade, nós vamos solicitando que todos retornem aos seus ambientes para a continuidade do trabalho. Muito bem, caros companheiros, nós vamos iniciar os relatos, como cada um se sentiu, o que observou, se tiverem questões. Começando pelo nosso irmão Daniel.
Pois não. Hoje, no começo do trabalho, a gente brincou que eu estava cansado e que eu iria dormir hoje o trabalho inteiro, mas isso não aconteceu. Eu consegui ficar desperto durante todo o trabalho.
Nós não iríamos permitir isto.
Nós tínhamos certeza de que algo seria feito, mas sim, foi muito interessante, porque normalmente eu apago e hoje eu fiquei consciente durante todo o processo.
Porque era necessário, viu, meu irmão?
Eu não vi a nave quando nós chegamos na nave, mas era uma nave no interior bem puxada para o branco, muito, muito branco. O meu traje era um traje transparente com uma bota, eu acho que era cinzentado, alguma coisa assim, e o traje entrava dentro da bota. Um traje transparente, parecia de um plástico, tipo de um papel filme, onde o meu corpo não encostava no traje. O local que nós chegamos, ele não era escuro, pelo menos para mim, ele parecia tons avermelhados. A impressão que eu tinha que nós estávamos no centro da Terra, alguma coisa assim. Eu não sei se no caminho até a construção, até a estrutura, eu vi lava, alguma coisa assim, mas as coisas puxavam para um tom vermelho. A estrutura que eu vi, ela é assim, ela destoava do local onde ela estava, porque o local aparentemente avermelhado, com pedras, montanhas, alguma coisa assim, e para mim essa estrutura parecia um ginásio desses de esporte. Era como se fosse um campo de futebol arredondado, Maracanã, vamos chamar o Maracanã, mas ele teria uma cobertura, algo muito parecido com aquilo. E nós conseguimos entrar nesse local por uma brecha da parede que a gente conseguiu entrar nesse local. Era um local bem grande, mas ele não era feio por fora, ele realmente parecia uma estrutura moderna, alguma coisa, como eu comentei, um ginásio do Maracanã, mas com coberto. Ali dentro, eu não conseguia entender muito bem o que tinha ali dentro, mas à minha esquerda tinha uns buracos no chão, aonde eu entrei num deles. Esse buraco, eu acho que a gente traz recordações de coisas que nós conhecemos para poder interpretar aquilo que a gente vê com coisas conhecidas. Certa oportunidade eu tive num castelo na Inglaterra, onde existia realmente um calabouço, onde as pessoas eram jogadas literalmente para morrer. Era um lugar de pedra fundo, com uma passagem muito estreita, onde só passaria um corpo. Bem lá no fundo tinha um local bem insalubre, com uma portinhola de madeira bem decrépita assim, e o local onde as pessoas ficavam, elas não conseguiam se levantar, o máximo que elas conseguiam ficar era meio engatinhado, e era esse local que eu fui. Quando o trabalho de resgate começou, eu comecei a puxar para fora os primeiros corpos. Eram corpos que me lembravam muito aqueles corpos já mortos dos campos de concentração, muito magros, pálidos. Eu não conseguia ver os rostos, mas via esses corpos. Comecei a puxar esses corpos para trás e começou a ficar difícil, porque o local era muito apertado para poder tirar as pessoas dali. Eu tinha que entrar nesse túnelzinho bem apertado, puxar um, que eu não conseguia, como era muito apertado, puxar eles de lado. E eu não sei por que cargas d'água, uma energia que do meu cardíaco começou a crescer, e era como se ela fosse destruindo, apagando esse lugar apertado. Literalmente como se passasse a borracha assim num desenho, e aquele local foi crescendo e ficou começou a ficar mais fácil de puxar as pessoas. Da mesma forma, aquele túnel muito apertado onde eu entrei, né, aquele túnel bem íngreme, os amigos que estavam fazendo resgate, eles também, quando passavam ali, era como se fosse uma esfera que apagava aquele lugar estreito e o lugar crescia, ficava um túnel maior. E assim a gente resgatou bastante gente. Aí foi pedido para que parasse um pouco e que escolhesse um segundo local. E esse segundo local era embaixo da onde eu estava. E esse segundo local me impressionou bastante, porque ele era como se fosse um poço, só que tinha corpos um em cima do outro nesse poço, um poço extremamente profundo, aquele monte de corpos um em cima do outro. E a gente começou a tirar esses corpos. Inclusive, o primeiro que eu tirei, eu ainda falei para a pessoa que pegou, né, a entidade que pegou, falei, cuidado que eles estão muito frágeis. E a gente começou a puxar esses corpos desse poço. Mas era muita, muita, muita gente, um poço muito profundo, aquele monte de gente amontoada, e infelizmente foi pedido para que o trabalho parasse. Porque a vontade que tinha era de continuar tirando, né, aquele monte de gente ali amontoada. Mas o irmão comentou que as coisas têm que ser feitas com segurança, etc. Então, confesso aqui, com dor no coração, eu fechei a portinhola de novo e nós saímos.
Sim, era necessário.
Sim. Conforme nós saímos, a gente ficou um pouquinho ainda dentro da estrutura para que todos saíssem. Nós saímos da estrutura quando foi solicitado pela mesma fresta na parede que entramos. Quando nós saímos da estrutura, eu consegui ver a nave bem à distância. A nave, para mim, ela me... É difícil descrever, mas parecia o símbolo do Batman, vamos chamar assim, mais gordinha, branca. Ou seja, ela era algo meio arredondada, mas com uns bicos, com umas reentrâncias assim. Mas muito, 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 muito branca. Me lembrou bastante esses computadores novos que nós temos hoje em dia, cuja a carcaça é extremamente branca e brilhante. Assim eu vi a nave. Ela não tocava o solo, ela ficava flutuando, e nós chegamos embaixo da nave, e eu não sei como, de repente eu estava embaixo, de repente eu estava lá dentro. É como se a gente fosse teletransportado para dentro da nave. Conforme eu fui teletransportado para dentro da nave, algo rasgou aquele traje que eu estava usando, aquele traje plástico, literalmente foi rasgado, e ele saiu de mim. E eu me sentei na minha poltrona. Algo que dificilmente aconteceu hoje também, porque eu olhei para minha direita e eu vi um ser. Ele parecia um humanoide, também guardado as proporções. O Arnold Schwarzenegger, quando ainda era halterofilista, alguém muito forte, né, com aquela caixa torácica triangular de tão forte. Mas era um sapo, na verdade. Era um ser esverdeado, com uma cara de sapo, que estava do meu lado direito. E ele gesticulava muito, falava muito, e alguma coisa aconteceu, uma energia foi jogada nele, onde ele sossegou e meio que adormeceu. E eu fiquei olhando para aquela situação. Alguns outros seres, pareciam insetos, estavam no teto da nave, e eles sumiram no teto. E nós retornamos para cá. Esse é o meu relato de hoje, um relato muito vívido de toda a experiência.
Muito bem, irmão, tem pergunta?
Só esse sapo que eu vi, ele era tripulante, ele era uma das pessoas que também participaram com a gente, porque ele estava tão agitado e sossegou de repente?
Trabalhador como vocês, que estava atuando junto da equipe, porque tem esse compromisso de ajudar. Não é humano, obviamente, como vocês, mas está aqui na Terra para ajudar. A agitação dele é uma característica da sua raça, e tem estes surtos, né, que vocês chamam, normais para a genética dele, entende? Mas não se preocupe, são amigos, viu?
Sim, eu só queria saber se eles eram trabalhadores como nós ou...
Trabalhadores escalados em determinados orbes que se propuseram a ajudar. Então eles vêm para ajudar. Trabalhadores braçais, compreende?
Compreendo.
Porque necessitamos de muitos braços nesse tipo de trabalho. Temos poucos braços, viu?
Entendo. Ok, obrigado, irmão.
Próximo, irmão Norberto.
Boa noite.
Boa noite.
Eu não vi todos esses detalhes que o Daniel viu, óbvio. Ele estava muito ligado hoje. Mas eu vi dentro da cabine da nave, eu vi que parecia que eu estava numa cabine maior, muito grande. E vi outras pessoas de outros lugares, bastante gente lá dentro dela, com um tom escuro e um pouco azulado. Depois, quando descemos e fomos, você falou a construção, eu não vi a construção, mas eu me vi dentro de um tipo de gruta, né? Naquela gruta, naquele lugar lá dentro, tinham várias entranhas nas pedras. O que me chamou a atenção é que no primeiro buraco que eu fui entrando, eu vi a parede de pedra se mexendo, né? Aí eu cheguei mais perto, era um tipo de um lagarto, um camaleão, que estava disfarçado com pedra, né? Mas aí eu estendi a mão, ele pegou a mão e veio. Então aí saíram vários lagartos de volta lá. Quando eles saíram, um monte de gente saiu pelo buraco, mas muito, muito. É como se eles estivessem proibindo a saída, né? Então quando eles saíram. E um ajudando o outro, alguns, tipo, sei lá, sendo amparados, tal, saíram bastante de lá. Foram saindo. Um monte, uma turma. Na segunda vez, aí é que tá. Eu vi que a gente foi para um outro lugar, mas eu não conseguia ver o lugar. Eu via só gente passando, essas mesmo tipo de pessoas, de um lado para outro. Eu não consegui identificar, só fiquei olhando isso de um lado para outro. E depois, quando voltou para a nave, eu senti que eu tomei um tipo de um banho, não sei se era um banho de luz, alguma coisa assim, e entrei na nave. Só isso que eu observei.
Irmão, tem pergunta?
Não, sem pergunta.
Irmã Ana?
Boa noite.
Boa noite.
Eu fui na nave, percebi o traje, e depois quando chegou no lugar que a gente foi, o irmão disse que era na mesma região que a gente já tinha ido, e eu achei que dessa vez a gente estava mais fundo, assim, mais, eu não sei, uma coisa que a gente descia mais do que da semana anterior, foi uma impressão que eu tive. E depois a gente seguiu o guia até o lugar, e eu tive a impressão bem parecida com a do Daniel, que era um lugar grande e que era arredondado. Eu tinha essa mesma impressão. E quando a gente chegou, o irmão disse que era para a gente confiar e atravessar, né? E aí, nesse momento, eu vi que tinha um espaço, assim, que a gente tinha que pular para ir para esse lugar. E aí, não era muito largo, mas foi uma hora, bem a hora que o irmão disse para a gente que a gente tinha que ter coragem, alguma coisa assim. Aí eu atravessei e pelo espacinho passava uma pessoa só, a mesma coisa que o Daniel falou, uma pessoa de cada vez só. Aí quando a gente entrou realmente no espaço, que era arredondado, aí era muito esquisito, assim, parecia que a gente estava, para mim a impressão é que a gente, que tinha vários buracos, como se fosse aquelas casinhas de formiga ou de minhoca, assim, uma coisa muito estranha. E aí foi dito, né, a instrução que a gente era para escolher um túnel e ir com o nosso companheiro de trabalho, e eu fui entrando, assim, e era... Eu tive a mesma sensação do Daniel, que era muito estreito, muito apertado. E eu falava, nossa, não vou achar ninguém. E tinha muitas pessoas. Também, eu não vi igual o Norberto. Assim, para mim, eles eram mais humanoides. E tinham, só que assim, muito sofridos, assim, maltrapilhos. Alguns nem tinha roupa direito. E é uma coisa, eu fui indo, assim, vários túneis e alguém realmente resgatava. Eu só tinha que chegar perto da pessoa e eu me imaginei com uma luz que o irmão tinha avisado que a gente era para ser a luz, né? E aí parecia que essa luz que eu levava é que iluminava o meu próprio caminho para chegar nas pessoas. Enfim, e depois teve uma pausa e depois continuou. Eu também senti que eu fui mais fundo da outra continuação. Também tive a sensação de que não estava vazio quando a gente saiu. E a gente voltou pelo mesmo caminho. Aí eu percebi que eu tirei aquela roupa. E uma coisa que eu achei estranha é que durante o trabalho parecia que a minha roupa era como se fosse uma roupa de freira, daquelas irmãs de convento, assim. E aí eu tive uma impressão que as pessoas que eu resgatava que me viam como se eu fosse uma freira, assim, uma coisa de convento. Não sei, eu tive essa impressão. Aí a gente voltou para a nave e eu percebi toda essa sensação, assim, de limpeza. E eu fiquei muito tranquila durante todo o trabalho. Foi tudo bem.
Muito bem, irmã, tem pergunta?
Não, obrigada.
Próximo, irmão Fábio.
Na hora que a gente foi, uma nave de tom escura, tom escuro, a vestimenta era uma vestimenta grossa, tom escuro também. Mas pela vestimenta eu falei, bom, a gente vai num lugar bem pesado, né? E a gente seguiu o guia, é um guia com capa, e ele nos levou, aí bate uma coisa muito interessante que o Dani falou, que é a questão das, a gente pareceu que atravessou um vale de lavas. Eu vi as lavas assim, né, saindo fumaça, um lugar quente, muito pesado, né, e a trilha estava um pouco acima dessas lavas, parecia um vale assim, né. E a gente atravessou por essa trilha de lavas até chegar umas meio emparedadas assim. A construção meio que aproveitou essas paredes gigantes, né, então eles fizeram uma construção ali. Aí lá dentro já não lembro muita coisa, não. Eu lembro que foi pedido para a gente concentrar, para emitir luz, né, que a gente poderia emitir luz. E aí eu comecei a emitir luz. E aí as coisas foram acontecendo, né. Eu emitia muita luz, assim, e aí foi abrindo, foi. Muitos desses irmãos foram sendo resgatados, foram saindo. Tinha muitas partes que pareciam que eram inclinadas, eram fundas. Então eles foram saindo, ou rastejando, de alguma forma. Os tons dele eram sempre o tom do local, aquele tom escuro, né, que parece que não tem vida na pele deles, né? Muito magros também. Mas foram sendo levados e resgatados. Aí fiquei tentando essa vibração para emitir luz durante um bom tempo. Aí retornamos, chegamos na nave, foi tirada a vestimenta e teve uma chuva de luz, né, uma cromoterapia assim. E eu recebi um suco também. Aí tomei o líquido. E aí me senti muito bem.
Muito bem, irmão. É, o irmão está bem então? Tem pergunta?
Não, eu tinha uma pergunta, porque normalmente essas entidades são resgatadas, elas ficam muito tempo lá, né?
Sim.
Aquela característica do magnetismo da Terra, né, de puxar os corpos para não ficar muito tempo, eles não têm isso?
Sim, eles têm as necessidades que um espírito desencarnado tem. eles são mantidos prisioneiros como se mantém prisioneiros na Terra, sim? Dão alimento, fazem o que tem que fazer. Mas tem uma função essas prisões, porque em determinados momentos eles são levados para sessões de obsessão. Compreende?
Sim.
Porque são entidades extremamente maléficas que vão servir como escravos em processos obsessivos. O que vocês já sabem como funciona, né? Então, essas entidades aprisionadas porque se revoltaram contra seus chefes, etc., etc., são depois utilizadas da forma que for possível, depois levadas de volta para as prisões. Tem entidades muito tristes, né? Então, é necessário que façamos essa higienização o mais rápido possível, porque eles têm as últimas oportunidades e precisa se consolidar tudo isto.
Certo.
Não sei se entendeu, irmão.
Entendi.
Muito bem. Nós agradecemos o esforço de cada um dentro das possibilidades de cada um. Esses trabalhos utilizando-se irmãos encarnados é importante porque, através das suas energias, realizamos determinados procedimentos rápidos para auxiliar estes irmãos. Esperamos que todos estejam bem, que fiquem bem e que na semana que vem estejamos juntos novamente. Muito bem, todos bem?
Sim,
tudo bem.
Bom, que eu posso acrescentar, né, algumas coisas bateram com o que eu vi também, mas foi um trabalho bastante exaustivo, pelo menos para mim, tá? Doação de energias pelo gástrico, muito intensa, na hora dos resgates. Quer dizer, o que o Daniel falou, determinados locais assim apertados, eu também percebi isto muito claramente. Porque nós fomos para dentro daquela estrutura e depois tinha dentro da estrutura tipo de uns buracos, um grande buraco com buracos, né? E nesses sub-buracos que estavam as entidades, e era muito difícil realmente, porque parece que estavam apertadas, né? Tinha que quase que deitar para retirá-los, né? Não sei como que se abriu essas portas, se abriram e aí a quantidade de entidades era muito grande, viu? Muito grande, muita agitação, muita doação. E eu realmente senti, porque se refletiu no meu corpo físico, tá? Fiquei até preocupado se vocês estavam sentindo a mesma coisa. Mas depois fui recuperando, né? Eles controlam tudo isso. Nós resgatamos muita gente, mas ficou muita gente lá. Ainda tem muita gente lá para ser resgatada e não terminou. Ah, mas a situação energética estava no limite e a gente precisava sair. A vibração lá é muito baixa, tá? Baixíssima. Sem os trajes nós estávamos todos, né, bem afetados. Aí voltamos para a nave, auxiliados lá pelo guia, realmente um guia muito alto, uma roupa lá meio estranha, não vi o rosto. E na nave eu fui para os primeiros socorros, tá? Eu estava me sentindo num pronto-socorro na nave, né? Botaram um negócio na minha cara e líquido, não sei o quê, que eu acho que eu fui meio carregado para lá. Não estava muito bem, não. Mas depois eu recuperei rapidinho, deram lá os remédios e tal. Tiraram o traje, aí a nave voltou para a atmosfera. Porque eu quando vou para esses lugares, eu pelo menos dentro da nave mesmo, eu sinto a diferença de vibração. Não sei se vocês sentem, eu sinto. Muda a vibração, como se estivesse num avião, entende? Quer dizer, você sobe no avião, você vê a diferença de pressão, você sente a diferença de pressão, ouvido fecha, aquele negócio todo. Nessas viagens eu sinto como se fosse um avião. muda a vibração, eu sinto. E era muito pesada a vibração, muito pesada. Mas tudo bem, foi tudo bem, doamos muito, ajudamos o que foi possível, mas não terminou, não. Lugar lá terrível, viu? Uma masmorra da pesada, tá? Mas tá tudo bem. Estamos fazendo o que é possível, tá? Então é isso aí. Alguém quer falar alguma coisa?
Não.
Tudo bem? O Daniel viu um sapo,
e aquele,
né,
que falou primeiro, sabe? Que ele estava falando pra gente no começo, que a gente precisa de... é de um fóton de energia, de não sei o quê, pra gente poder ficar no planeta.
É, ele falou a palavra quantum energético.
É, quantum energético, isso.
Essa expressão é muito usada pela Mônica Medeiros também, viu? Que a gente muda o quantum, ou seja, nós mudamos a nossa frequência,
a faixa,
de vibração, né? E aí, mudando essa frequência, a gente vai ter afinidade com a nova frequência terrena, ou não, né? Quer dizer, a expulsão é natural, né? A gente não conseguiria, se não mudarmos o nosso padrão de vibração, a nossa frequência, o Norberto entende bem disso, pode até ajudar, para estar em afinidade com a vibração que vai ter a Terra no futuro, né? Isso que ele quis dizer. Por isso da autotransformação.
Sim.
Quer completar,
Norberto? Eu achei bem legal, sim. É. Não sei se ele estava falando só para nós, ou se ele estava falando assim, no geral do planeta, né? Assim.
É, todos os habitantes terão que ter esse quantum.
Sim.
Essa quantidade, vamos dizer, energética para conseguir viver aqui, na nova Terra, né? Tá?
Tem um lance interessante que eu esqueci de falar. Na hora que ele estava subindo, já saindo, né? Aí apareceu um negócio na cabeça, não, tem um lá, tá faltando um lá para resgatar, né? Aí eu falei, ah, vou me concentrar. E o mentor falando, né? Na hora que eu me concentrei, parou. Aí resgatou e continuou.
Ah, é?
Coincidiu com você falando, na hora que ele foi resgatar, você parou. Aí quando terminou, você continuou.
Entendi. É, a gente vai percebendo aos poucos como funciona, né? Tá bom?
É.
Daniel, acordou, Daniel? Conta do sapo aí, cara.
Mas hoje foi mais tranquilo em termos de consciência do que normalmente. No começo eu estava bem disperso quando nós estávamos indo. Estava difícil de concentrar, mas quando nós chegamos lá, cara, foi bem...
intenso, né?
Não intenso, mas normalmente eu... fico sonolento, dou umas apagadas. Hoje foi de fio a pavio.
Ah, beleza.
Ô Dani, na semana que vem vem mais cansado ainda, viu? Porque de repente sai mais coisa aí. Beleza, Fábio. Você é meu amigão, obrigado. Beijo pra você, viu?
Agora, esse ser aí que você viu, o Schwarzenegger aí que você viu, com cara de sapo, né? Sabe que eu senti? Que é um tipo daquele trabalhador braçal. Sabe? Aquele que é parada para qualquer coisa, entendeu?
Parecia mesmo, assim, desenho animado daqueles bichos do He-Man lá. Como é que chamava aquele lá que parecia um sapo, Aninha?
Você
que gosta de desenho animado. Mas o bichão era fortão, assim, e ele tava de repente, tum! Ele sossegou e ficou quieto.
Deram uma injeção nele.
Parecia alguma coisa assim, João. Era um sossega-leão, caso não, sossega-sapo, no caso, né?
É, vai ver que precisa desse tipo. Bom, para aquele lugar lá, precisa de alguns desse tipo, né?
Mas para mim é muito difícil ver pessoas ou outros seres dentro da nave. E hoje ele tava do meu lado, assim.
É, eu falei para você que você ia ver um Exu aí, ó.
Não, mas você viu só, né? Quando o cara olhou pro Daniel, ele se assustou.
Pode ser.
Deu trauma nele, cara. Olha
Mas o cara era tão verde que ele não era um Exu, ele era um chuchu quase.
Ai, cara.
Estão todos inspirados aí.
Tá bom. Pessoal, vamos descansar um pouco?
Vamos.
Tá bom? Topo. Abraço a todos.
Parabéns.
Durmam bem, se cuidem, tá? E
tchau,
até a próxima.
Eu mandei no chat pra vocês uns bichos que pareciam a nave que eu tinha visto lá. Depois vocês vão.
Eu vi aqui esse daqui branquinho, parece mesmo.
Era dessa cor do branquinho, mas parecia esse de baixo. Mas
redondadinho,
assim,
né?
É, com uns bicos assim, parecia isso a nave.
Eu achei também.
Tchau, gente.
Tchau, um abraço.
Falou.
Tchau. Interessante.